Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Com o intuito de contribuir no combate à dengue, zika, chikungunya e febre amarela, com uma ferramenta natural, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu ao EMA, Universidade Estadual do Maranhão, a patente de invenção de um inseticida à base do extrato hidroalcoólico das folhas do nim. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe as pesquisadoras, professora Maria Célia Pires, do Departamento de Química e Biologia da UEMA, e a professora Adriana Leandro Câmara, do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFMA. Bom dia, sejam bem-vindas ao Rádio Opinião.
Bom dia, obrigada.
Bom dia.
Bem, para a gente iniciar, o que é o nim?
O nim, na realidade, é uma árvore oriunda da Índia, chamada cientificamente de Azadirachta indica, e que foi introduzida no Brasil há alguns anos atrás e que no Maranhão ela está muito presente.
Maravilha.
Mas é uma árvore bastante grande, dá bastante sombra e que tem em grande quantidade na UEMA, na própria UEMA, na Universidade Estadual.
Então, o nim, ela foi plantada na UEMA pelo Dr. Warwick Kerr.
Isso que eu ia perguntar, como ela veio para cá e como foi plantada.
Exatamente, e foi o primeiro lugar do Brasil onde foi plantado o nim, exatamente no campus da UEMA.
Inicialmente tinha alguma pretensão, já sabia-se que ela poderia ter algumas propriedades, enfim?
Sim, o Dr. Kerr sabia que ela tinha propriedades, né, de afastar insetos, mosquitos. Então, quando ele plantou, ele conhecia, ele sabia da importância da planta. E lá na UEMA nós temos vários exemplares e hoje o nim ele está muito disseminado. Agora, infelizmente, ele não é plantado comercialmente no estado do Maranhão.
Para isso acontecer, é preciso o quê?
Uma ação de governo. Até onde nós sabemos, o único estado onde o nim é plantado comercialmente é no Pará, que tem um exportador que ele exporta para o Japão, o nim.
Maravilha. São várias propriedades que, enfim, vocês vieram para falar sobre isso, né? Sobre essa patente, como isso foi alcançado. E, enfim, essa pesquisa ela aconteceu só aqui, em São Luís, ela é pioneira, enfim, tem outros locais, como é que foi isso?
A pesquisa na UEMA, ela iniciou com um projeto de extensão. No início, o intuito era criar um inseticida que pudesse ser usado na agricultura familiar, um inseticida natural, que não trouxesse algumas consequências para o homem, né? Então, a gente começou com esse projeto e, na época, em 2008, 2009, a dengue estava bastante em evidência, né? Nós tínhamos muito casos da dengue. Então, a aluna que faz parte da patente, a Paula Elaine, apareceu com uma proposta de que a gente pudesse fazer esse inseticida e testar para os ovos e as larvas do mosquito da dengue.
E funcionou de imediato.
E aí a gente teve no primeiro ano a gente teve alguns resultados muito positivos, mas a gente não podia publicar porque ainda não tinha patente. E no segundo ano ela conseguiu fazer o depósito da patente desse processo de obtenção desse inseticida.
A gente sabe que é um processo muito minucioso, desculpa interrompê-la, mas ele demorou quanto tempo?
Ele demorou 2 anos, né, professora? Até a gente conseguiu o processo todo. Mas inicialmente nós testamos só em ovos e larvas do mosquito da dengue. E aí a nossa pesquisa continuou, né? Eu ainda continuo trabalhando um pouco com o nim. E a gente já tem um propósito, na verdade nós temos um depósito para o mosquito adulto também, para o combate ao mosquito adulto. Mas essa que foi a patente concedida é para um inseticida, na realidade um inseticida que vai ser usado para combater o ovo e a larva do mosquito da dengue. Não, do chikungunya, da zika, da febre amarela, que é o Aedes aegypti. Uhum. Nós, especificamente, na pesquisa, nós usamos o Aedes aegypti. A gente não pode te dizer que ele vai combater outros mosquitos. Mas, geralmente, né, o que combate
mas
o Aedes...
já é um grande avanço, porque exatamente. É um mosquito altamente pernicioso.
E esse inseticida específico, ele tem ação muito forte sobre o ovo, que é a fase mais resistente do desenvolvimento do inseto. Né? Então, se você combate o ovo, né, você não vai ter as larvas e, consequentemente, não vai ter o mosquito adulto.
Um produto muito interessante também, que foi desenvolvido por nosso grupo de pesquisa, foi um repelente. Um repelente no qual nós desenvolvemos com a contribuição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente para repelir o mosquito. Isso já deu origem a um pedido de patente nacional e internacional.
Maravilha.
Com o ninho também.
Com o ninho também. Isso, e aí com o babaçu.
Com o óleo de babaçu.
Com o óleo
Como
de babaçu.
Como seria a introdução do óleo de babaçu nesse processo?
Ah, porque o óleo de babaçu, para que você pudesse... Esse repelente, ele é um repelente que ele é semelhante a um hidratante, em que você passa na pele, né? E aí o óleo de babaçu, ele serve... Ele tem uma propriedade que nós chamamos de emoliente, que é essa propriedade que é importante para hidratar a pele. E a presença do NIM é exatamente para repelir os mosquitos.
Maravilha. Hidrata e repele os mosquitos. Hidrata
e a pele, e a pesquisa continua. Né? Essa parceria que nós fizemos com a UFRJ foi fantástica. Ela continua e outros produtos virão, com certeza.
Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje as pesquisadoras, professora Maria Célia Pires, do Departamento de Química e Biologia da UEMA, e a professora Adriana Leandro Câmara, do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFMA. Elas falam sobre a patente de invenção do inseticida à base de folhas de NIM. A gente sabe que a equipe não se restringe a vocês duas, que no processo são pesquisadoras.
Sim.
Tem uma estagiária que foi citada.
Não, é uma aluna.
Uma aluna, desculpa.
Do curso de biologia. Da UEMA, na época.
Sim. E também tem o professor.
Ah, o professor Mamed.
Sim.
Isso, lá que ele é um dos inventores da patente, né? Ele também faz parte da equipe. Nós temos a professora Elizabeth e o professor Rich. Eles são responsáveis pela um laboratório fantástico que se chama LADEG, muito bem estruturado e que tem sido grandes parceiros.
Maravilha. Na prática, o que vai acontecer agora, né? A patente já foi conquistada, digamos, né? Foi concedida aí. E agora, o que vai acontecer
na
prática?
Esse é o grande problema. Porque todo o trabalho de pesquisa, a sequência é a seguinte. Primeiro vem a pesquisa, e aí você analisa os resultados. E se esses resultados apontarem para uma inovação, então você faz o pedido da patente.
Sim.
Mas aí vem a fase mais difícil, que é a parte tecnológica. O que significa isso? É que o produto ele seja encontrado na prateleira e que esteja ao alcance da sociedade. Porque esse nosso pedido de patente é muito importante para a sociedade. Mas aí, nós estamos à disposição, a UEMA está à disposição dos empresários que gostariam que pudessem contribuir para a produção, né?
Em larga escala,
porque aí para que isso seja produzido em larga escala, você tem que contar com a indústria, não tem jeito.
Na verdade, é um avanço tecnológico muito grande.
Grande, exatamente. Então, nós precisamos de apoio e estamos abertos à UEMA e nós também, né, na UEMA, a professora Adriana na UFMA, para contatos junto aos empresários, né? E também, por que não, as secretarias de saúde. Tanto a Secretaria de Saúde de Estado, como a Secretaria de Saúde do município, né? Porque é muito duro você ver aí no Brasil como é que agora é a febre amarela, né? Que está se alastrando. e eventualmente o nosso produto poderia contribuir para diminuir toda essa problemática.
O próprio governo federal poderia incentivar?
Sim, o próprio governo federal poderia se interessar.
Isso não depende de uma provocação também?
É o que a gente está tentando fazer aqui, né?
Olha, nós já tentamos provocar bastante, né? Por meio, nós já fomos com vários secretários de Estado. Qual era o nosso objetivo? Que nós pudéssemos chegar até o governador Flávio Dino, porque com a autoridade que ele tem no Estado, e aí poderia fazer essa ponte, né?
Sem dúvida.
Mas, infelizmente, nós nunca conseguimos fazer essa ponte. Fomos em vários secretários.
O importante também é a gente provocar as indústrias também, porque se você faz pesquisa na universidade e gera um produto, eu acho que essa parceria com diversas empresas, né, que pudesse produzir esse produto seria interessante. E a gente tem muitos produtos na área de cosmético, né, nessa área de inseticida também, que poderiam estar sendo produzidos por outras empresas em parceria, universidade-empresa ali. Eu acho que mais do que essa questão também é política ou né, de Estado. Eu acho que essa questão de você fazer uma parceria entre a universidade e a empresa, né, seria, de certa forma, bastante interessante para você ter o produto no mercado.
O conhecimento está aqui.
Pois é.
A produção desse conhecimento está aqui. Falta outra parte, não é isso? A viabilização.
E uma das comprovações de que o conhecimento é importante é você obter a carta patente.
Sim.
Né? Que nós conseguimos esse ano.
Né? Maravilha. Espero que vocês, todos nós esperamos que tenha prosseguimento isso aí e se transforme em uma verdadeira ajuda à nossa sociedade. E que as pessoas não só políticos e empresários, que são próximos, né? Políticos, empresários, enfim, essas indústrias, né? Olhem isso como uma coisa séria, bem mais séria. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje as professoras, as pesquisadoras, professora Maria Célia Pires, do Departamento de Química e Biologia da UEMA, e a professora Adriana Leandro Câmara, do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFMA. Elas falaram sobre a patente de invenção do inseticida à base de folhas de nim. A gente agradece a presença, esclarecimentos mais uma vez, considerações e mais um pedido para que isso se concretize, por favor.
Bom, eu gostaria de dizer da nossa felicidade na obtenção dessa patente, né? Porque isso aí foi a primeira patente da UEMA e a patente do nosso grupo de pesquisa. E também eu quero registrar aqui para outros pesquisadores, outros alunos, fiquem muito atentos. Quando vocês realizarem um trabalho de pesquisa, se for confirmado que aquele processo, aquele produto, ele é inovador, por favor, faça um pedido de patente. Na nossa universidade, na UEMA, nós temos o NIT da UEMA, na UFMA também existe o NIT, então é muito importante. O Maranhão é muito rico, o nosso número de patentes é ínfimo, é muito, então não percam isso, tá bem? E muito obrigada aqui à Rádio Universidade.
Eu gostaria apenas de colocar o que a professora Célia falou mesmo. É muito difícil a gente fazer pesquisa e ter um trabalho reconhecido, né? Quer dizer, você gerar um produto, que o produto foi analisado por uma equipe externa e que validou esse teu produto, quer dizer, que você pode produzir a partir de então. A gente já poderia negociar essa patente desde 2010, quando ela foi depositada, mas a concessão da patente, ela nos dá um respaldo de que realmente o produto é viável e que você pode utilizar aí. Então, como a patente ela vale 20 anos, a gente ainda tem 12 anos aí de que você pode fazer o uso restrito, na realidade, para uma única empresa, se ela se interessar por esse produto, e depois vai cair em domínio público e todo mundo vai poder usar o processo de obtenção. Então, obrigada.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.